Primeiro jogo por um tento a zero, aqui 0-0, vem Corinthians, vem cobrança de falta, perigosíssima falta, maravilhosa pro Garro cobrar pro time do Corinthians. Everton, o goleirão todo preocupado, pedindo ali por enquanto quatro homens pedindo para cobrir o seu canto esquerdo. Falta pro Corinthians, é um bom momento? Não, é excelente momento para você, bom momento Coringão. Garro para cobrança, ajeita com todo carinho, fala com ela, conversa com ela, aí a preocupação passou na montagem da barreira ali do goleiro Everton do Barra de Santa Catarina. Vai pra lá, vem pra cá, não é por aí. Agora o árbitro conversa lá com o sistema, com a barreira do time do Barra. Cadê o spray pra ele colocar ali no chão, né? Só colocar que dá certo.
Uma passadinha,
né?
Mas foi aquela bem safada, viu?
Garro pra cobrança, quem sabe agora, capricha Garro, falta pro Corinthians, atenção, a um meio passo da risca da grande área pela meia direita, Garro pra cobrança, é hora de rede, bateu, passa a direita, foi embora pra linha de fundo, só tiro de meta em Sérgio Ribeiro.
Jogadores do Corinthians pediram um toque na barreira, mas o que não aconteceu? Eu fiquei na dúvida se houve ou não, mas foi do jogador do Corinthians, tá certa a arbitragem. A cobrança com a perna esquerda visava lá o canto direito do camisa 1, o Everton. A bola passou, por pouco não entrou. Aí vem o Barra.
E vem o Barra trabalhando com o Cléo Silva, tentou fazer o toque, mas atrás acabou errando. O Coringão vem para recuperação. Começou a feira de aquecimento e instalações da Obramax. Produtos de qualidade profissional com os melhores preços do mercado. Ducha eletrônica Zagonel, só R$99,90. Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver em obramax.com.br.
Vai querer!
Futebol é sempre Paiquerê, anunciando para sábado Palmeiras e Cruzeiro, 9 da noite, anunciando para domingo, 4 da tarde, Botafogo e Corinthians, anunciando para segunda-feira, o Londrina em campo, Ponte Preta e Londrina, grandes jornadas da Paiquerê com toda a equipe total. Em trabalho então, tocou ali o Lingard, quis imitar o Mateuzinho, voltou, deu sorte, então a bola ficou com o jogador Zé Caio César, mas aí ficou, ele não nem bateu, recuou pro goleiro Everton sem problema nenhum para ficar com ela. De segunda a sábado às 7 da manhã, aqui na Paiquerê 91,7, o Jornal da Manhã, o amigo da cidade, a maior tradição e a maior audiência do jornalismo ao vivo. É Londrina em primeiro lugar. 25, Valdeir marca, então a gente gira. Tempo e placar da Copa do Brasil. Caminhando para 26 minutos do segundo tempo na Neoquímica, noite de quinta, Corinthians 0, Barra também 0.
Ontem o Ceará venceu o Atlético Mineiro por 2-1 e perdeu nos pênaltis por 4-2, Atlético classificado, Remo 2, Bahia 1, Remo classificado, e o Jacuipense 1, Palmeiras 0, Palmeiras classificado.
91,7.
Vem o time do Corinthians, vinha, acabou perdendo recuperação do camisa 7, ali o Matheus Barbosa, alô, curtiu, mas então para Vavá, já faz o toque, mas a frente, Gabriel Silva pediu, recebeu, dominou, bom jogador, camisa 10, outra vez para Vavá pelo setor da esquerda, devolve então para Gabriel Silva, pé direito na bola, abertura feita no campo de defesa ali para Alemão, domina Alemão, vai girar então com Jean-Pierre, Pierre tocou pelo setor da esquerda, outra vez com Vavá, trabalhando o time do Barra, lançamento cumprido na grande área, ora o bom momento, o perigo então ali com Saimo, bateu na rede pelo lado de fora. Ele foi levando e o Corinthians deixou. Que perigo, hein, Serginho?
A bobeira na marcação, lançamento feito lá de trás, viu? Deu bobeira ao Mateuzinho, o camisa número 19 chegou por ali, ganhou a jogada, bateu, não saiu a bola, ele perdeu ali o ângulo, chutou na rede pelo lado de fora. Agora, impressionante, o Agostinho, o seu Marcelo de Lima Henrique, ele tem 54 anos e tá correndo barbaridade, né? Só lembrando que antigamente nós tínhamos aquele tempo de arbitragem, era até 41, limite, 45, né? Hoje já não tem mais esse limite, depende da parte técnica e, é claro, da parte física. E ele tá de parabéns porque ele corre demais. 54 anos e tá correndo demais o Marcelo de Lima Henrique. Bernabé, conhece ele, não? Conhece, Agostinho?
Não.
Tá vindo daqui a pouco. 21 na equipe do Barra, Bernabé.
Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Eu venho agora, o time do Corinthians, vou com você nessa, garra o capricha, lançamento feito para Yuri Alberto, lançou, nossa, se a bola passa pro Caio César, vai ficar na cara do gol, chegou a zaga, faz o quarto, mas o rebote é corintiano, Mateuzinho pro centro da direita com Garro, atenção, meteu na grande área, Yuri Alberto chega, a bola desviou, foi embora, escanteio não, só tiro de meta que favorece o time do Barra de Santa Catarina, hein, Sérgio?
O Yuri Alberto achou que a bola tinha tocado no jogador do Barra, eu acho que foi escanteio. E a arbitragem não marcou, eu acho que houve um erro para a arbitragem. Vai mexer o Corinthians, né? Uhum. Tem aí a mudança, agora me parece camisa 52, deixa eu ver se é do Barra. Ah, vamos lá então, 52 do Corinthians mesmo, O 14 também tá aquecendo ali da equipe do Barra, que é o Lazzaroni, né? Isso aí, ó, o apelido Zaca, você conhece o Zaca, não?
Não.
O Labiá entrou no lugar do 77 Lingard. Labiá tem a número 52. Labiá, este 52 no lugar do Lingard, é o Zaca, como era chamado, tá? Na equipe do Barra mexeu também, ó, 21, Bernabé, já vou confirmar pra você, ó.
Saiu Cléo Silva.
14, Lazzaroni também.
Caiu Silva.
Saiu Cléo Silva, e saiu 6, da Rocha. Da Rocha, entra então 21, Bernabé, no lugar do da Rocha, e o Lazzaroni,
14. Bernabé ou Bernabé?
Bernabé, olha lá, o Bernabé no lugar do Lazzaroni.
Certo.
E o Lazzaroni tem 14. Então tira aí o camisa 6 da Rocha, põe o Lazzaroni 14, pra ajeitar aqui a marcação, né? É, Lazzaroni 14 no lugar da Rocha, e o Cléo Silva sai para a entrada do Bernabé 21, Agostinho.
Quem que entrou no lugar da Rocha?
O Lazzaroni 14. Lazzaroni 14.
Fala, Jota Matheus.
É, o Corinthians muda, o ataque sai, o Lingard, que não fez um grande jogo, entra o marroquino, o Labiá. Vamos ver se consegue fazer o gol. O Corinthians, que tem a oportunidade de atacar mais nesse segundo tempo, mas que não pode brincar. Daqui a pouco, uma caca ali na defesa, sai o gol da equipe catarinense, que até agora também não fez por merecer a marcação do gol, e leva a decisão para os pênaltis. É preciso mais decisão, mais agressividade pro time do Corinthians.
Agostinho.
Informando o Nelson Magro.
Em 3 cobranças de pênaltis, o Atlético marcou e o Atlético Goianiense em 2 desperdiçou. Uma o Santos defendeu e outra para fora. Vai para sua 3ª cobrança e não pode perder mais, viu?
Tá certo, Nelson, acompanhando tudo. Já vem a informação desse jogo importante que está indo para as cobranças de pênaltis. É Copa do Brasil, meu amigo. Como ele que com sua empresa vai enfrentar os desafios de ser mais forte do outro lado, conte sempre com a Unificom.
Ô, Agostinho.
Informando.
O árbitro da partida estava aguardando ali um posicionamento por parte do VAR sobre uma possível sobrecarga e um pênalti em cima do Zaca, né? Que é o camisa 52, o camisa 52 do Corinthians, o Lambiá. O Lambiá, então, não houve pênalti, ele mandou a bola subir.
Já transa a bola então, o time do Corinthians ali com o Garro, recebe a falta, mas a vantagem é corintiana, ficou com o Bidon, abertura feita para Caio César pela ponta direita, passou o Mateuzinho, pediu, recebeu, dominou, pintou no pé direito, vai cruzar, não rodou mais atrás então com o Bidon, tocou pro Garro, pode bater dali, falta para cima dele, o árbitro vai parar, apesar da vantagem que o Corinthians ia levando, mas aí o árbitro preferiu marcar a falta em cima do Garro, é outra falta perigosa, Serginho.
É perigosa, eu não sei porque que chegou com essa vontade toda, o camisa 7 Matheus Barbosa. Chegou ali na intermediária, próximo à grande área, o Garro caiu, a arbitragem estava próxima, marcou. Falta perigosa, frontal, tem cheiro de gol por aí, Agostinho.
Pode ser agora. Capricha, Timão, então, pode ter rede, pode ter festa, pode ter alegria, se for pra rede, me leva, Garro, com toda a nação corintiana, na Neoquímica, em todo o Brasil, Garro ajeita com todo carinho pra fazer a cobrança. Everton, mais uma vez, montando a sua barreira pra cobrir o seu canto esquerdo, porque é falta perigosíssima pro time do Corinthians fazer a cobrança, próximo da risca da grande área. Tem ele, Garro, pra fazer a cobrança pro time do Corinthians. Aí, os jogadores do Corinthians, ali à beira do gramado, bate o papo com o auxiliar, que foi?
A bronca entre o Diniz e o camisa 3, Gabriel Paulista. Eles
Agostinho.
Estão discutindo de novo. Aí o Gabriel Paulista falou, tá bom, Diniz. Aí ficaram batendo boca, aí o Matheusinho tirou dali o Gabriel Paulista, da beira do gramado. Diniz tá brabão. Olha lá o Garro, ó.
Já, informação. Vem Garro, autorizado. Atenção, bateu mal em cima da barreira, deu rebote. Vem a pancada na trave do Gabriel Paulista. Que lance lindo. Volta o Corinthians, é hora desse gol sair. Meteu então pra Breno Bidon. O Bidon tocou lá pela ponta esquerda para o jogador Matheus Bidu. Cruzamento feito pro Garro. Agora ele bateu errado. Informando, Nelson.
Jadson converte para o Atlético Paranaense e classifica o Furacão, que venceu o Atlético Goianiense por 4-1 nos pênaltis.
Obrigado, o único, né? Paranaense que segue na Copa do Brasil. Curitiba foi desclassificado ontem, o Operário tinha sido desclassificado na terça-feira, quer dizer, então só o Atlético dos Paranaenses na Copa do Brasil.
E lindo lance, esse lance do Corinthians que ganhou o travessão, hein, Sérgio Ribeiro?
Vou falar uma coisa, se faz o gol, vai lá no Diniz, rola até beijo na boca, perigoso, viu, Agostinho? Porque, ó, ele ia falar um monte pro Diniz. Tá vendo, professor? Tá vendo? A bola caprichosamente tocou na trave. Por pouco, o Timão não abriu o placar.
Começou a feira de aquecimento e instalações da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha Foruzi, só R$ 39,90. Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver em obramax.com.br. Aí o Silva trabalha pelo setor da direita, rolou curtinho mais atrás então para Bidon. Já saiu para receber, foi empuxado, foi empurrado, marcou falta. Teve falta e vem cartão pro jogo em cima do jogador Caio César.
Foi sim, camisa 10 ali de longe, parece ser ele mesmo. Não, Lazzarone. 14, Lazzarone fez a falta em cima do Caio César. Lazzarone, amarelo para ele. Agora 4 amarelos, tá? Sendo 2 pro Barca e 2 pro Corinthians.
O Tibão é sempre para querer. Falta pro Corinthians pela direita. É só caprichar que dá legal. 33 caminhando para 34 minutos do segundo tempo. Placar teimoso de 0 Corinthians, 0 também para a equipe do Barra. Vem cobrança do Timão aqui para o setor da direita. Bom momento para você, Corinthians. Bom momento, Garro. Ajeita com todo carinho. Dois homens cobrindo o canto esquerdo do Everton. Garro para fazer a cobrança. Eu quero mais a festa, Garro. Capricha, capricha. No bico da grande área pela direita. Garro pode bater direto, pode pintar jogo. Jogada ensaiada, atenção, bom momento, Garro acionado, correu, bateu em cima da barreira, o rebote vem para Mateuzinho, cruzamento feito lá pela ponta esquerda, então já tocou ali buscando o Matheus Bidu, tocou curtinho mais atrás, então devolve a jogada, vem outra vez então com Alan domina, tocou lá pro setor da ponta direita, então com Labiá, ele girou curtinho aqui pro o camisa número 7, o Bidon tentou fazer o toque, a zaga fez o corte e voltou com Matheus Bidu, tocou curtinho então pro setor da meia esquerda, bolão com Caio César, ganhou, tocou mais atrás com o Bidu, tocou, desviou, foi embora para a linha de fundo. Escanteio pro Corinthians, é o sexto, Sérgio Ribeiro.
Tocou no Fábio, só lembrando que o Lazzarone, 14, é filho do ex-técnico da seleção brasileira, do Vasco da Gama, o Sebastião Lazzarone, aquela coisa ridícula de 90 que ele aprontou com a gente. Ó, escanteio para o Corinthians, o Garro tá lá na esquerda.
Tem Garro para fazer a cobrança. O sexto escanteio para o Corinthians, 6-1 nos escanteios, no jogo 0-0. Pode pintar rede. Garro para cobrança, autorizado para a esquerda. Levantamento feito. Sobe Jean-Pierre de cabeça, afasta. Tira o perigo. A sobra de bola fica então com o Matheus Bidu. Já faz o lançamento para Garro lá pela ponta esquerda. Domina Garro, domina Corinthians, trabalhando. Vem pelo setor da meia ali. Mateuzinho pediu, recebeu, dominou, tocou pela ponta direita para Caio César. Domina Caio César. Ele é liso, ele é esperto. Faz o toque para Bidon. Vai bater dali. Spa! Everton para a linha de fundo. E que lance, e que defesa. Escanteio, sétimo pro Corinthians.
Toque de bola do Corinthians ali com o Mateuzinho pro camisa número 7, Bidon. Ele bateu rasteiro, forte. A bola quicou na grama, o Everton não quis saber. Ah, não teve alternativa. Deu um tapa nela, escanteio cobrado.
Vem que escanteio pro Corinthians, levantamento feito. Sobe a zaga do Barra, ficou sentindo ali o goleiro Everton. Aí o Arthur vai parar para pegar falta no goleiro.
É, sentiu ali, né? Ó, região do pescoço. Vai mudar, já informo para você, mudanças da equipe da equipe do Barra daqui a pouco.
Copa com chance extra é só na kto.bet.br. Faça sua aposta e se não bater, ganhe até R$30 em aposta grátis. Confira termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. A Paiquerê comandando o futebol para você, 0-0. Chegamos a 36. A Paiquerê marca, já marcou com o nosso Valdeir Jorge. Vamos girar, Valdeir. Tempo e placar da Copa do Brasil. 37 minutos, 36, quase 37 do segundo tempo. Na Neoquímica, Corinthians 0, Barra de Santa Catarina, também 0, Nelson.
E o Atlético Goianiense empatou com o Atlético Paranaense no tempo normal em 0-0. Nos pênaltis deu Furacão 4-1, classificado. O Confiança perdeu para o Grêmio por 3-0, Grêmio classificado.
91,7. Quer buscar o seu primeiro gol para a festa da torcida. Matheus Bidu tocou, curtiu então aqui, chamando a Bidon. Lançamento feito para Caio César, ganhou. Caio César passou, Mateuzinho cruzando, vai cruzar, não, por baixo vem o Lazzarone para fazer o corte, meteu para a lateral, arremesso para o time do Corinthians fazer a cobrança com o Mateuzinho pela direita, já cobra então para Garro. Garro domina, gira ali curtinho, era o Bidon, agora com Garro, tocou então na direita para César, para o jogador Caio César, cruzamento feito na grande área, sobe a zaga. pega, tira de qualquer maneira. Vai ficar então com o time do Barra. Vem buscar essa jogada ali, o jogador, camisa 19, o Simon. Já ganhou o Simon, toca mais à frente, então, buscando ali a jogada com o Bernabé. Passou pela direita, Fábio, bom momento na grande área, buscou o fundo, vem marcação forte pra cima dele. Vem pra ficar com ela, Matheus Bidu, tira de qualquer maneira, sobra Coutinho no campo de defesa, trabalha então o time do Corinthians. Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Já vem Jota Matheus aqui trabalhando o time do Corinthians com Garro. É bola no campo de ataque lá pro setor da esquerda, então toca, recebe mais uma vez, então Garro levanta a cabeça, lançamento feito ali pro Yuri Alberto, ficou caído, pediu uma falta, o árbitro nada marcou. Jota Matheus, 38 do segundo tempo. Este 0-0 é teimoso, né, Matheus?
Teimoso sim, o Corinthians melhorou seu setor ofensivo no segundo tempo, mas não consegue finalizar, não consegue acertar. Quando acertou o goleiro em grande jornada, o goleiro Everton defendeu. Então vamos nos encaminhando para o 0-0 para classificar o Corinthians, mas o risco daqui a pouco de um gol isolado, um gol meio maluco da equipe catarinense, realmente segue acontecendo, segue sendo previsto.
Olha só o time do Corinthians, então. O Garro meteu para o Roberto na cara do gol para fazer para a rede, pro gol!
A bola dormindo no barbante, o povo vibra!
Do Corinthians! Festa linda na Neoquímica em todo o Brasil. 39 minutos do segundo tempo. Esse Garro é bom de bola. Ele ganhou na raça. Vem crescendo pelo setor da meia direita. Aí o Roberto fechou. Ele toca pro Yuri, que dá um tapa com categoria pra ganhar as redes do Barra. Até que enfim, Timão. Até que enfim, Corinthians. Yuri Alberto, nome da fera, vai pra festa com toda a nação corintiana. Corinthians 1-0.
TT, camisa 8, deu bobeira, viu? 29, Alan dividiu com o TT, que ficou pedindo a falta e caiu. A bola sobrou nos pés do Garro. O Rodrigo, camisa 8, argentino, enfiou a bola com muito açúcar, doce. Pro camisa 9, o Yuri Alberto. Aí entra aquele espírito do Yuri Alberto, né? Chegou, deu um tapa na bola. A bola passou sobre o goleiro. Entrou, caixa. 1-0. O Corinthians abre o placar.
É o segundo gol que sofre o Barra, o segundo que marca o Corinthians, o primeiro do Yuri Alberto na Copa do Brasil.
É, finalmente o gol saiu, né? O gol clamado pela torcida saiu, Yuri Alberto desencanta, o Corinthians encaminha a classificação, mas é aquela história, demorou demais, fez o seu público viver um momento de ansiedade, de expectativa, de nervosismo, porque a coisa não funcionava nas conclusões. E agora funcionou, bela feitura, o gol do Yuri Alberto.
Está mexendo o time do Barra, Sérgio Ribeiro informando.
Ah, agora com tudo ou nada, né? Colocou dois jogadores ali, um de meio campo, de ataque. Vai entrar o camisa número 15, Pablo Gabriel, 15 no lugar do Vavá. Tira o Vavá, coloca o Pablo Gabriel. Tira o camisa 10, Gabriel Silva, coloca o atacante Marcelinho, aquele mesmo que jogou no Paysandu. Marcelinho, 20 no lugar do Gabriel Silva. Mexeu a equipe do Barra, do técnico Bernardo Franco.
Vai pro tudo ou nada e de repente vai ter que buscar o ataque como não buscou no tempo normal, no tempo de jogo até agora. O time do Barra, eu dizia, jogava por uma bola que não tinha surgido ainda. Agora que tomou o gol, tem que jogar por duas para levar a decisão pro Ciro Zivis da marca do pênalti. Corinthians tranquiliza a sua torcida, encaminha a sua classificação com nova vitória.
E vem mais, Timão, com Corinthians. Vem mais Corinthians, bola para Yuri Alberto, dominou com o pé direito, abertura feita lá pro setor da esquerda, então, descendo, trabalhando, buscando a jogada, então lá pro setor da ponta esquerda, o time do Corinthians com o Labiá, devolveu para ele, atenção, tocou na grande área pro Garro, no peito para fazer um golaço, bate, a bola foi para fora. Essa, se ele faz, o torcedor tinha que sair e pagar mais um ingresso, viu, Serginho?
Se entra, meu amigo, tava um pouco à frente, o impedimento foi marcado, ajeitou no peito, bateu de primeira, quase. Agostinho, uma correção, na última hora não saiu camisa 10, Gabriel Silva, tá? Então, correção na mudança no Barra, saiu Fábio, camisa 2, ele pediu pra sair, saiu Fábio e entrou sim o Marcelinho. No Corinthians tá entrando 18, o 18 e o também, 18 é o Pedro Raul, e o 61-61 é o Dieguinho. Pedro Raul, 18, no lugar do Yuri Alberto. 9, o Roberto sai. Entra o 18, Pedro Raul. Sai o Garro. Garro 8, Dieguinho 61, no lugar do Garro. Dieguinho 61, mexeu a equipe do Corinthians, foi embora Yuri Alberto, foi embora Garro, entrou Pedro Raul 18 e Dieguinho 61.
Bom, o Yuri Alberto desencantou, quem sabe nos minutos finais encanta também o Pedro Raul, faz tempo que não faz gol.
Elite com um homem forte para empresas fortes, enfrente os desafios com determinação, conte com a nossa ajuda. Placar de 1 pro Corinthians. Yuri Alberto foi pra rede, 0 pro Barra. A nação tá fazendo festa, tá feliz da vida, porque já venceu o primeiro jogo por 1-0. Trabalha então o time do Barra ali com Gabriel Silva, esse ótimo jogador 10 da equipe do Barra. Tem que trazer esse 10 aí pro Londrina, viu,
bicho? Pensei nisso agora há pouco, você acredita? Eu pensei, óbvio que todo mundo também deve estar de olho aí, né? Os próprios times de Santa Catarina, a Chapecoense tá na primeira divisão, aquela coisa toda. Mas é um jogador que dentro da aquilo que de repente o Londrina não tem, que é o meia. Vamos ver se o Micali, pelo menos o Alan não gostava de jogar com meia de armação, vamos ver se o Micali gosta.
Começou uma feira de aquecimento, instalações da Obra Max, produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Mini disjuntor bipolar VEG, só R$ 26,89. Obra Max na Avenida Tiradentes, 5.175. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 21 horas. Domingos, das 9 às 17. Feriados, das 8 às 18. Tocar 1-0 pro Timão, tá bonito na frente, tá se classificando para a próxima fase da Copa do Brasil. Vem Mateuzinho, já informação, rolou. Na ponta direita, então, para buscar a presença do Caio César. Esse é bom jogador. Tentou tocar pro Bidon, acabou perdendo. Tira de qualquer maneira o time do Barra. E vem o Barra agora com perigo. Lançamento feito para Saimo lá pro setor da direita. Caprichou, tentou passar sozinho. Fica difícil, hein, o Saimo? Fala, Serginho.
Ingênuo, né? Podia ter tocado a bola antes, não conseguiu. Você é de qual local lá do Limoeiro? Qual pé lá pelo Espiriquito ou onde era lá?
Tem o primeiro, vou lá no segundo.
Lá no segundo. Manda um abraço pro Jeguiar, meu amigo Jeguiar, trabalhamos juntos também no rádio, morador do Limoeiro, tá lá ligadinho. Nesse horário deve estar uma delícia, lá quietinho, quietinho.
E vem o Corinthians, tem que se virar, Everton, esse bom goleiro. Com o pé direito, toca para a linha lateral. Matheus Bidu para cobrança do lateral, tem pressa o time do Corinthians. Já cobrou lá pelo setor da esquerda, então com o Labiá. Ganhou, buscou, cruzou, desviou, foi embora para a linha de fundo. Está nascendo 2-4-6, o oitavo escanteio pro Corinthians, Sérgio.
Com certeza, 4 minutos de acréscimo, viu, Agutinho? Mas ainda muito acréscimo, porque o tempo foi apenas um, o Marcelo de Lima Henrique, agora 4. Escanteio pro Corinthians, o Dieguinho 61 tá na esquerda cobrando, pra cobrar.
Dieguinho vem pra fazer a cobrança pro time do Corinthians, vem todo mundo pra cara do gol. Outro bom momento pro Corinthians, autorizado, levantamento feito, toque de cabeça! Ah, o Pedro Raul quase deixa o dele, Sérgio, para a linha de fundo, tiro de meta.
Yuri Alberto estava na seca, fazia tempo que não fazia gols, fez um belo gol. Pedro Raul, há tempos também não faz, quis fazer o dele. Porém, a bola capciosamente passou ali à esquerda da trave do Everton. Linha de fundo, reposição de bola. Vem aí o Barra tentando um golzinho, bichinho.
Quase deu certo, hein, Matheus?
Pois é, rapaz, esse Pedro Raul tem jeito de centroavante. Tamanho de centroavante, cara de centroavante, mas não faz gol.
Futebol é sempre pra querer. Me repita aí, pra quem quer, pra dar um abraço lá no nosso querido Limoeiro. Um abração a todos
da Marinês.
Tem o Jé também, que tá lá com a gente, a família Ferro.
Todo mundo ligado. É o povo do Limoeiro. Eu, de vez em quando, desço, fico lá. Eu gosto daquele lugar, hein, rapaz? Eu gosto demais. Fazendo da nata ali, o pé da nata. O jeito é sempre ali.
Muito legal.
E toma local, sabe?
É, um abraço a todos lá no Limoeiro. Vem Mateuzinho, atenção, caprichou, pé esquerdo tocou pra Caio César na ponta direita, devolveu, curtiu mais atrás pra Mateuzinho, pé direito, cruzamento feito, toque de cabeça dele. Do Pedro Raul, sai o goleiro Everton, faz a defesa.
Bela defesa, mais uma. Bela defesa, até que foi mais fácil, né? Agora, se tivesse que escolher hoje entre o Garro e o goleiro Everton, né? Vamos, é claro, de Garro, mas é difícil, porque o Everton pegou muito, hein? Tá aí um goleiro também pra ficar de olho nele, viu, Vanderlei? Viu, Agostinho?
De segunda a sábado, às 7 da manhã, aqui na Paiquerê 91,7, o Jornal da Manhã, o amigo da cidade, a maior tradição e a maior audiência do jornalismo ao vivo, é Londrina em primeiro lugar. Valdeir Jorge já marcando 47, 2 minutinhos para terminar o jogo, vamos até 49, e vem Pedro Raul mais uma vez, ganhou, recebeu, caminha com ela, vai bater dali, bateu, desviou, firme Everton.
o Pedro Raul quer fazer o dele, viu, Serginho?
Ah, mas tá difícil, viu, amigo? Vou falar uma coisa pra você. Há tempos que não faz um gol, complicada a vida do Pedro Raul, e ele que fazia gols no Goiás, no Vasco, mais ou menos, mas no Corinthians não tá se acertando, não.
Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. 47-40, que ele marcou ali, uma falta pro time do Barra de Santa Catarina. Vem então o Lazzarone pra cobrança, já cobra curtinho então pra Jean-Pierre, o capitão da equipe do Barra de Santa Catarina, puxa pro pé direito, vai meter lá pra frente, ele quer tentar buscar um golzinho, lançamento cumprido demais, tranquilidade do Hugo Souza, fez um recuo pro goleiro do Corinthians.
Você falou quantas vezes o nome dele hoje na transmissão?
Poucas vezes.
Eu não lembro dele, ele fez uma defesa só? Ela não trabalhou não, agora ele deu um pique ali. Ele poderia deixar a bola sair do fundo pra ganhar um tempo, né? Mas que ela deu um pique ali, segurou, que é pra dar aquela aquecida e suar um pouquinho pra sujar a roupa, viu?
48, entramos no último minuto, Valdeiro Jorge já marcou 48, aqui trabalha Breno Bidon, abertura feita lá pro setor da esquerda, então trabalhando com o jogador Gustavo Henrique, meteu pra Bidon mais uma vez, toca mais atrás para o jogador, melhor, pro Matheus Bidu e agora pro Bidon. Bidon então vem lançamento cumprido aqui pela Pandeira, que é isso, hein, Caio César? Aquela matada de calcanhar já deu pro jogo, Caio César pode até merecer, porque merece até fazer um gol, mas tocou curtinho então, girando pro setor da meia direita, o jogador da equipe do Corinthians, Caio, atenção, ajeitou Caio César, agora ele isolou tudo. Aí é muito também, né, Serginho?
Esse jogo, uma jogada de Pelé, outra de, né? Como diria, não posso nem falar porque hoje não é da rola aí. Ó, ele recebeu uma bola, ele ajeitou com a sola do pé, no calcanhar. Mas depois da sequência, teve oportunidade, chutou, a bola subiu. Muito, mas muito, Pedro.
Ergue os braços, Marcelo de Lima, Henrique do Ceará. Arbitragem fecha o jogo, termina na Neoquímica Arena. Foi só 1-0, mas valeu. Lá, Corinthians 1, Barra de Santa Catarina 0, Coringão classificado para a sequência da Copa do Brasil. Ganhou o primeiro jogo de 1-0 e agora em casa ganhou também de 1-0. Coringão vai para a próxima fase, Sérgio Ribeiro.
Ah, jogadores do Corinthians se abraçam ali, conversando, batendo papo, agradecendo, é claro, alguns aos céus, a Deus, e outros abraçando ali e falando, principalmente com o Yuri Alberto. Na sequência, alguns jogadores do Barra, também do Corinthians, vão conversar com a arbitragem. 54 anos do senhor Marcelo de Lima Henrique, correu barbaridade. E no meio-campo, alguns jogadores ali do Barra e do Corinthians conversando. O Barra, obviamente, né, fez o seu papel no agregado 2-0, 1-0 lá, 1-0 aqui. Enfim, valorizou demais a equipe catarinense. E os jogadores, é claro, ali sem reclamações, conversando entre si, alguns sendo parabenizados pelos jogadores do Corinthians, principalmente aqueles que estavam no banco de reservas, pela participação. Fernando Diniz também conversando com alguns jogadores do Barra, parabenizando pela postura da equipe catarinense, né? Que valorizou demais a partida e agora fica naquela expectativa, né? Da Série C, já que eles estão disputando, porque para a Copa do Brasil já não dá mais. Vamos ver se alguém sai para falar com a empresa, para falar com os jogadores. Aqui o Fábio, parece o Fábio, jogador do Barra. Vamos ouvir o que ele está falando sobre essa primeira participação do Barra na Copa do Brasil. Chegou até a terceira fase. O time, é claro, longe e enfrentando o Corinthians. Fala desse sentimento dessa competição vestindo essa camisa.
Está vestindo essa camisa, né? Sabíamos da dificuldade que seria o jogo, né? Mas jogamos de igual para igual. Acabamos tomando um gol ali no final. Mas assim, é parabenizar toda a equipe, né? Pela determinação, pela vontade, pela entrega, né? E não vamos abaixar a cabeça, né? Eu acho que o Barra, cada vez ele cresce mais, né? E eu tô muito feliz em fazer parte dessa história.
O Pablo, né? Vamos ouvir um pouquinho mais dele aqui, ó. Olha o Mulheres falando aí, ó.
Vir jogar aqui contra o Corinthians é importante pra você também, né?
Claro, a atmosfera, né? Mas tô muito feliz em poder estar jogando na Neoquímica Arena, né? Acho que todos os jogadores do Barra também estão muito felizes. Mas é levantar a cabeça, seguindo trabalhando, que no domingo já temos um jogo importantíssimo.
Pablo, camisa 15, jogador importantíssimo, falando sobre a participação, afinal de contas, o time passou pelo América, passou por equipes como Volta Redonda, chegando a enfrentar o Corinthians. Vamos ver, tá chegando por aqui o jogador Yuri Alberto, né, autor do gol, é quem vai falar com a imprensa, tá ali conversando, falando com alguma coisa com os jogadores, assessores também, e vai tomando um energético, uma aguinha, mas é um energético mesmo ali, para repor, né, pra voz ficar legal, e aí vamos ouvir então um pouco mais do Yuri Alberto aqui do Corinthians, olha lá.
Pois falaram, Aí eu prometi até essa aqui eu vou dar ali, que essa aqui não tem nome, mas a que eu joguei, uma eu vou mandar pros caras do campo lá da Vila Cristina, da Quebrada, e uma eu vou dar pro meu pai, que o meu pai pediu, porque lá em São José, lá na vila onde eu moro, eles chamam meu pai de Gusmão. Consequentemente, o Yuri é o Gusmãozinho. E aí, essa aqui é em homenagem ao meu pai, a rapaziada da Vila Cristina lá também, um salve pra geral aí da rua de baixo, rua de cima. É nóis, rua do meio, rua do Paraíba.
Rua 1, que fica do lado da rua 2, né?
Não, é nóis, rapaziada da pracinha aí, tamo junto.
Vem cá, e a sensação, porque desde o Platense você não marcava, e você tava buscando esse gol, hein, velho?
Sim. Cara, tava me sacrificando pela equipe, né, velho? A gente sabe que defensivamente a gente melhorou bastante, só que eu e Garro, querendo ou não, a gente vai ter que contribuir um pouco mais, então é uma energia que eu não tô acostumado a doar, mas graças a Deus eu tô entrando nesse ritmo do Diniz, já são quantos jogos? 8, 9 jogos?
Tanto jogo, mas é o nono jogo.
Sim, correndo pra caramba, mas vambora, devagarinho as coisas vão acontecendo, as oportunidades de gols vão aumentando, a gente vai começando a criar um pouco mais e, consequentemente, podendo chegar com um pouco mais de energia para fazer os gols.
Yuri Alberto, autor do gol do Corinthians, falou ao microfone da Paiquerê 91,7. Agostinho.
Trabalho do repórter Sérgio Ribeiro, ouvindo o jogador do Corinthians, ouvindo o jogador do Barra, aqui em 91,7. Eliticom, amamos atender sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Conte sempre com a Eliticom. As informações chegando agora para fechar com você, Nelson Almagro.
Muito bem, Augustinho, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, o Palmeiras, Remo, Atlético Mineiro, Mirassol, Coritiba, o Juventude e o Vasco vão se juntar à Chapecoense, que venceu o Botafogo por 2-0. O Atlético Paranaense, que venceu o Atlético Goianiense nos pênaltis por 4-1, depois de empatar em 0-0 no tempo normal, mesmo placar da ida. Ao Grêmio, que venceu Confiança por 3-0, e ao Corinthians, que venceu Barra por 1-0. Mais duas vagas ainda em aberto. O CRB no segundo tempo vai empatando com Fortaleza em 0-0, e às 21h30 tem Vitória e Flamengo. Augustinho.
Um abração lá pro Roger Lanza, corintiano, tá feliz, grande amigo, grande ouvinte para ir querer. Roger Lanza, grande corintiano, nosso abraço.
Ô Augustinho.
Pois não.
Sabe quem tá ligadinho em você lá na região ali da Amador Bueno, aqui próximo ao Moringão? O Zé Gordão. Manda um abraço pra ele, parceiraço, viu?
Opa, um abraço.
Conhece o Zé Gordão? Tá ligadinho com a gente lá, acompanhando a jornada esportiva.
Abração, Zé Gordão! Lá em Maringá, o nosso São José, o Juruna, tá ligado com a gente no Futebol Total, nosso abraço. Mais alguma informação, algum outro destaque, Nelson Magro?
É, o destaque é para Vitória e Flamengo, né? A última vaga da Copa do Brasil na noite de hoje, às 21h30, né? Contra o Vitória, o Flamengo busca a classificação, viu, Agostinho?
Tá certo, um abraço pra você, bom descanso, bom jantar, Nelson Magro.
Opa, um forte abraço, bom descanso pra você também, Augustinho, Serginho Ribeiro, Jota Matheus, Valder Jorge, ouvinte da Paiquerê 91,7. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos, até lá.
Esse apelido aí eu não sabia não, rapaz, agora que eu fui ver. Esquece, não pode falar o nome dele não.
Ele tá escrevendo aqui alguma coisa, falou de você agora aqui, ó.
Grande abraço. Ah, quero abraçar também o nosso Vandeco, nosso Vanderlei Rodrigues.
Grande, tá escalado aí, escalado com o jogo aí.
Sábado, Palmeiras e Cruzeiro, 21 horas.
Grande Vanderlei Rodrigues, esse é fora de série.
Um abraço, Vandeco, e toda
a... Também conhece o Zé Gordão, meu amigo Zé Gordão.
É, e grande audiência da Paiquerê 91,7. Vamos aos melhores e os piores. Corinthians 1, Barra de Santa Catarina 0. Melhor do Corinthians, J. Matheus.
Garro, melhor do primeiro tempo, melhor do segundo tempo, melhor do jogo.
Pra você, Sérgio.
Ah, o Garro, disparado. O argentino joga muito.
3-0, pior do Corinthians, Matheus.
André, que foi substituído.
Pra você, Serginho.
Perdão, Rogério.
Pior do Corinthians.
Ah, pior do Corinthians? Eu vou ficar com o André.
André também, no Barra. Que veio, deu um trabalho danado, mostrando que tenha muito amor à camisa, né, Matheus? 1-0, qual foi o melhor do Barra?
O goleiro, o Everton.
Pra você, Serginho.
Rapaz, o Everton disparado, bom jogador.
Também voto no Everton, mais fraco do Barra.
O Jota. Popó.
Pra você, Serginho.
Vou ficar vou ficar com o Vavá. O Vavá, não gostei muito não do segundo tempo, não. Vavá.
Voto no Vinícius Popó. Arbitragem do senhor Marcelo da de Lima Henrique de Ceará, Matheus.
Muito tranquila, acertada.
Pra você, Sérgio.
Muito bem. Com 54 anos, correndo tudo isso aí, Augustinho, isso aí eu faleço. Eu corro demais.
Bom trabalho. 1 Corinthians, 0 barra Timão, segue na Copa do Brasil. Qual é a nota, Matheus?
Como saiu um gol no segundo tempo, nota 6.
Serginho?
Tô com o Matheus, 6.
Também dou 6, 6 a nota da equipe total para o jogo Corinthians 1 barra de Santa Catarina 0 na Neoquímica Arena. Sérgio Ribeiro, trazendo o seu toque final nessa jornada, Serginho.
Claro que a expectativa agora em relação ao Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians pensa no Cruzeiro, obviamente jogo importante pela Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Barra vai pensando na Série C. Afinal de contas, tem jogo pela frente contra o Figueirense.
Um abraço, bom descanso, Serginho.
Um abraço, satisfação depois de 20 longos anos fazer um jogo com você, meu caro Agostinho. Tava com saudade.
Outro abraço. Começou a feira de aquecimento e instalações da Obra Max. Produtos de qualidade e profissional com os menores preços do mercado. Ducha eletrônica Zagonel, só R$ 99,90. Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver com a obramax.com.br. Corinthians 1 barra 0, comentarista é J. Matheus.
Vitória merecida do Corinthians, 1 a 0. Interessante que o Corinthians não fez um grande jogo em termos ofensivos. A previsão era de uma vitória mais fácil, mas há também que se destacar que o time do Barra só se defendeu. Raramente atacou. O goleiro do Corinthians não fez nenhuma super defesa como fez o goleiro catarinense. Então, Corinthians, num jogo morno, numa atuação morna, acabou chegando à classificação com tranquilidade, repetiu o resultado de Santa Catarina, passa para a fase seguinte da Copa do Brasil. E para o time do Barra, que é um time novo, time que começa a despontar em termos nacionais, fica na história. Duas derrotas para o Corinthians, mas de 1 a 0. Então, derrotas honrosas. Valeu, vitória justa do Corinthians, classificado Agostinho.
Boa noite, bom descanso, J. Matheus.
Boa noite a todos e até amanhã na nossa programação esportiva.
J. Matheus, comentarista Paiquerê nessa jornada de Corinthians 1 barra 0. Único gol da partida anotado a 39 minutos do segundo tempo pelo centroavante Yuri Alberto. Apitou o jogo na Neoquímica Arena, Marcelo de Lima Henrique. Estamos fechando a nossa jornada do futebol total desta quinta-feira. Trabalhamos com as reportagens do Sérgio Ribeiro, os comentários do J. Matheus, o plantão do Nelson Magro, a mesa de São Meia Central do Valdeir Jorge, equipe total. Sempre com o comando do JB Faria. Agostinho Pereira abraçando a torcida brasileira. Siga com a Rádio do Paraná, que o Brasil inteiro conhece. Um abraço.
Agostinho Pereira.
Termina aqui mais uma grande jornada esportiva Paiquerê. Sai de campo a equipe total, liderança absoluta no esporte.
Começou a feira de aquecimento e instalações da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha Foruse só R$ 39,90. Ducha eletrônica Zagonel só R$ 99,90. Mini disjuntor bipolar VEG só R$ 26,89. Avenida Tiradentes 5.175 no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado das 7 às 21, domingo das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18 horas. Compre de onde estiver em obramax.com.br.
Bora, bora pra obra. Bora pra obra, Max.
Se eu não tiver aqui, água, pé, ou purinha, birita, abriteira. Pode ser danada, ou brasileirinha e também saideira. Pra fazer caipirinha ou batidinha com fruta, eu aceito. Com uva, goiaba, limão e kiwi é bom de todo jeito.
Vai de Jamel, vai. Pede assim, vai. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
a gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre a EPESMEL, a escola profissional e social do menor de Londrina. A EPESMEL completa 50 anos formando jovens londrinenses. Um sonho que nasceu com a iniciativa de famílias que se uniram à igreja e ao poder público para começar as obras da instituição, que recebeu os primeiros 100 alunos do conjunto Novo Amparo. Desde então até hoje, são milhares de crianças e jovens atendidos em dezenas de projetos. Presenças do diretor-geral da EPESMEL, padre Welton Vieira. Alexandra Alves, gerente do Programa de Aprendizagem Profissional e captadora de recursos da Rede de Assistência Murialdo. E Wellington Marcatti, coordenador administrativo do Sistema Rotativo Zona Azul. A apresentação de JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, Paiquerê Rádio Opinião Especial, às 11 horas. Participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 14 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: moradia digna.
Mais 380 famílias são contempladas com unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em Camaçari, na Bahia.
E já estão valendo as novas regras do Reforma Casa Brasil. Gilson Santa Fé.
Entre as principais mudanças estão o aumento do limite de renda familiar, que passou para R$13.000 por mês.
E você vai ouvir também queda do desmatamento.
Tudo mostra que Mata Atlântica teve o menor índice histórico de desmatamento em 40 anos.
E ainda na Bahia, presidente Lula participa da retomada de fábrica de fertilizantes da Petrobras.
A indústria amplia a capacidade nacional e dá mais segurança aos produtores rurais brasileiros.
O Brasil não pode ser importador de 90% do fertilizante que a nossa agricultura precisa. O Brasil precisa ser dono do seu nariz e produzir os fertilizantes.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariano Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula participou da entrega de mais de 300 moradias em Camaçari.
O presidente destacou que o projeto de moradia entregue foi pensado para dar teto e também mais qualidade de vida aos novos moradores.
No condomínio é possível contar, por exemplo, com biblioteca, parquinho, academia ao ar livre, quadra de futebol e espaço de convivência.
Pela primeira vez na vida, o Gilvaldo dos Santos, de 51 anos, que está desempregado, vai morar em uma casa própria. Ele recebeu, nesta quinta-feira, pelas mãos do presidente Lula, as chaves do novo apartamento.
Eu estou muito feliz por esse empreendimento. A minha vida não foi fácil, como todos vocês aqui. É isso que eu venho agradecer, esse empreendimento, a Minha Casa Minha Vida, e a todos que estão aqui, com respeito, a dedicação. Obrigado por essa oportunidade.
Gilvaldo vai morar em uma das 384 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que foram entregues em Camaçari, na Bahia, onde serão beneficiadas mais de 1.500 pessoas. As moradias fazem parte dos residenciais Verdes Horizontes 1 e 2. Cada condomínio possui 192 apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda. E ainda contam com espaços coletivos, como academia, parque infantil, quadra esportiva e biblioteca. Áreas importantes para o desenvolvimento das crianças, como destacou o presidente Lula.
E é por isso que nós fazemos biblioteca agora, em cada conjunto habitacional. Nós temos que fazer essas crianças brincar, de ler, de estudar, de
saber das coisas boas e não ficar perambulando por falta de lugar de lazer, que também nos conjuntos tem que ter. Essa meninada tem que ter parque para brincar, tem que ter espaço para jogar.
Os apartamentos foram construídos com investimento superior a 65 milhões de reais por meio do novo PAC e do Fundo de Arrendamento Residencial. O ministro das Cidades, Vladimir Lima, destacou que mais unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida devem ser contratadas ainda neste ano.
Nós contratamos mais de 2 milhões de moradias com um ano e um mês de antecedência. Não fica por aí, vamos aumentar isso. Vamos fazer 3 milhões de moradias até dezembro de 2026.
Os condomínios fazem parte de um conjunto de empreendimentos habitacionais em andamento em Camaçari. São 1.800 novas moradias previstas para o município. A entrega ocorre em um momento de redução histórica do déficit habitacional no país, que atingiu, em 2024, o menor índice já registrado, segundo dados do Ministério das Cidades e da Fundação João Pinheiro. As regiões Norte e Nordeste tiveram a maior taxa de redução. Reportagem Márcia Fernandes.
E as famílias que já possuem imóveis e querem fazer melhorias na moradia devem ficar atentas.
Já estão valendo as novas regras do Reforma Casa Brasil.
Podem participar famílias com renda de até 13 mil reais por mês.
As novas condições do programa Reforma Casa Brasil já estão em vigor. As mudanças foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, regulamentadas pelo Ministério das Cidades e já estão disponíveis para contratação via Caixa Econômica Federal. Entre as principais mudanças estão o aumento do limite de renda familiar, que passou de R$ 9.600 para R$ 13.000 por mês, e a redução da taxa de juros para 0,99% ao mês, considerando os encargos totais da operação. O prazo para pagamento também aumentou de 5 para 6 anos. Além disso, o valor máximo do financiamento agora pode chegar a R$ 50 mil. O programa faz parte do Minha Casa Minha Vida e é voltado para famílias que já possuem imóvel, mas precisam realizar melhorias na moradia. O crédito pode ser usado em reformas estruturais, troca de telhado, instalações elétricas e hidráulicas, ampliação de cômodos e obras de acessibilidade. As famílias interessadas já podem consultar as condições e iniciar o processo de contratação pelos canais da Caixa. Saiba mais sobre o Reforma Casa Brasil em gov.br/cidades. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
O Brasil avança na produção nacional de fertilizantes.
Eles melhoram a vida de quem planta, levando segurança alimentar ao restante do país.
Hoje, o presidente Lula visitou uma fábrica na Bahia que está retomando as atividades com o investimento da Petrobras.
Depois de anos parada, a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras em Camaçari, na Bahia, retomou a produção em janeiro e já opera com 90% da capacidade. A Petrobras investiu 100 milhões de reais na retomada das atividades. Durante a reabertura da fábrica, o presidente Lula destacou que o Brasil precisa ter independência na produção desses insumos.
O Brasil é um país agrícola. O Brasil é o segundo maior produtor de alimento, tem hora que é o terceiro. E o Brasil precisa de fertilizante. E o Brasil não pode ser importador de 90% do fertilizante que a nossa agricultura precisa. O Brasil precisa ser dono do seu nariz e produzir os fertilizantes.
A fábrica tem capacidade para produzir 1.300 toneladas de ureia e 1.300 toneladas de amônia por dia. Volume que atende 5% da demanda nacional de fertilizantes nitrogenados. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriá, até 2028, com o funcionamento de mais 3 fábricas, a produção deve crescer ainda mais no país.
Com a fábrica de Mato Grosso, com a fábrica do Paraná, com a fábrica de Sergipe e com a fábrica da Bahia, nós vamos produzir 35% do fertilizante nitrogenado que o Brasil precisa.
Os fertilizantes são usados principalmente em plantações de milho, café, trigo, algodão e cana-de-açúcar. Eles aumentam a produtividade no campo, o que leva a alimentos mais baratos na mesa do consumidor. Com maior produção nacional, o Brasil reduz a dependência da importação de fertilizantes, diminuindo custos para produtores rurais. Em momentos de crise internacional, o abastecimento interno também fica menos vulnerável. O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, destacou a importância dos fertilizantes num cenário de crescimento do setor agrícola.
No ano passado, o agro cresceu 11,7%. Então, quando nós fazemos um esforço como esse, ampliamos a nossa capacidade de produzir, o agro nos surpreende, cresce tanto que a gente já precisa de produzir ainda mais.
Segundo a Petrobras, cerca de 3.600 empregos diretos e indiretos foram gerados com a retomada da fábrica. De Camaçari, na Bahia, Luana Karen.
Pois é, e a safra brasileira de grãos deve bater mais um recorde neste ano, com estimativa de 358 milhões de toneladas, segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
Isso significa um aumento superior a 2% em relação à safra passada.
O IBGE também projeta uma safra recorde com destaque para a produção de café.
Do campo para a mesa dos brasileiros e para o mundo, o Brasil segue consolidando a posição de potência agrícola global. Os números mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e da Companhia Nacional de Abastecimento mostram que a safra de grãos deve bater novos recordes em 2026. Pelos dados do IBGE, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas deve chegar a 348 milhões e 700 mil toneladas. Já o levantamento da Conab é ainda mais otimista e projeta 358 milhões de toneladas. Segundo o presidente da Conab, Silvio Porto, a soja deve alcançar mais um recorde histórico, com produção de 180 milhões de toneladas. O milho também mantém números robustos, com mais de 138 milhões de toneladas, ajudando o país a manter posição de destaque entre os maiores produtores de alimentos do planeta.
Nós fizemos ajustes em relação à área de soja no estado do Paraná. Nós conseguimos, então, fazer esse ajuste em relação a ultrapassar 180 milhões de toneladas. E no milho, é um ajuste principalmente de produtividade, principalmente porque o estado do Mato Grosso está com uma perspectiva de termos uma excelente produtividade.
O café também aparece com perspectiva histórica, superando 66 milhões de sacas, destaca Carlos Alfredo Guedes, gerente da agricultura do IBGE.
São 4 milhões de toneladas de café, é um crescimento de 14,9% em relação ao ano anterior, com um crescimento de 20% da espécie arábica e de 6% da espécie canela. As condições climáticas estão muito boas para o desenvolvimento das lavouras esse ano e, além disso, os preços também estão bem favoráveis nos últimos anos, né?
O Centro-Oeste continua liderando o mapa da produção agrícola brasileira, responsável por metade de toda a safra nacional. Mato Grosso segue como o maior produtor de grãos do país. Reportagem Pablo Mundim.
Agricultores familiares que produzem alimentos frescos e saudáveis chegam a quem mais precisa.
Assim funciona o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. O governo compra a produção dos pequenos agricultores, garantindo renda para eles, e distribui esses alimentos para instituições públicas que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.
Desde o início do programa, o PAA já beneficiou 47 mil associações.
Em Tapauá, no Amazonas, o sustento das famílias vem das águas. Com mais de 20 mil habitantes, a economia da cidade é influenciada pela pesca e agricultura de várzea. A Ana Paula Reis Lima lidera a Associação Indígena Povos das Águas, na terra indígena Paricá. Ela conta que o manejo do pirarucu tem mudado a vida das famílias da região, que só neste ano comercializaram 17 toneladas do peixe para a Conab, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos.
Foi muito boa, né, a gente ter acessado essa política, né, ter chegado até a gente, porque ela valoriza e dá autonomia ao povo.
Pelo PAA, o governo compra a produção da agricultura familiar e destina para entidades sociais e instituições públicas que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. Agora, a pesca produzida pela associação que a Ana Paula pertence vai garantir uma refeição de qualidade para quem não teria acesso.
A gente se sente feliz feliz pela gente ter entregado um produto de qualidade, um produto da região, né? E de ver esse produto tá chegando na mesa das pessoas que às vezes nem tem as condições de comprar um produto, né, de qualidade, e de atender as próprias pessoas do município, da região.
Neste ano, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome destinou 450 milhões para a Companhia Nacional de Abastecimento executar o programa de aquisição de alimentos. Mas, de acordo com o presidente da Conab, Silvio Porto, nos últimos 3 anos, os valores reservados ao programa superam 3 bilhões de reais.
Nesses 3 anos, já foram mais de 3,6 bilhões de reais que o MDS destinou para a Conab. Esse programa, ele foi muito relevante para a promoção do direito humano à alimentação, assegurando transferência de renda para essas famílias que produzem alimentos, comida de verdade, e fazendo com que a população em situação de insegurança alimentar seja atendida pelo PAA.
O PAA foi criado em 2003 com o objetivo de promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Dados da Conab apontam que desde a criação do programa até 2024, cerca de 9 mil organizações produtoras da agricultura familiar foram contratadas por meio do programa, beneficiando 47 mil instituições em todo o país. Reportagem Graziele Bezerra.
Representantes do governo brasileiro e da União Europeia se reuniram nesta quarta-feira para discutir as restrições da Europa à carne brasileira.
Uma decisão do bloco europeu retira o Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal a partir de setembro.
Ficou definido que nos próximos 10 dias, o governo brasileiro vai enviar informações complementares sobre o uso de antimicrobianos na cadeia de proteína animal.
A União Europeia também informou que cada produto, como carnes, ovos e mel, será analisado separadamente.
O ministro da Agricultura, André de Paula, disse que o Brasil enviará todas as respostas no prazo.
E lembrou que o Brasil tem sólido sistema de defesa agropecuária.
O Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica registrou o menor índice de desmatamento do bioma em 40 anos.
De acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Fundação SOS Mata Atlântica, o desmatamento caiu de 14.366 hectares em 2024 para 8.668 hectares em 2025, o que representa uma queda de 40%.
Para a pesquisadora do INPE, Silvana Amaral, o resultado é uma conjunção de ações para conter o desmatamento.
E a gente atribui isso a um conjunto de medidas que foram tomadas tanto da sociedade civil quanto das políticas públicas, né, voltadas para a contenção do desmatamento. E eu acho que existe também um aumento da consciência, sabe, das pessoas na conservação dessas áreas de Mata Atlântica. Tem várias iniciativas de produção de mudas, distribuição de mudas, de regeneração induzida para contenção do desmatamento.
Pelas redes sociais, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o resultado reflete o compromisso do Brasil com a preservação ambiental e que mostra o retorno da fiscalização e o combate sério ao desmatamento em todas as regiões do país.
Atualmente, o país conta com cerca de 24% da cobertura original da Mata Atlântica. Desse total, cerca de 12% correspondem às chamadas florestas maduras, que são monitoradas pelo Atlas.
Cooperativas e associações da agricultura familiar que atuam no Cerrado podem inscrever projetos voltados para a produção de alimentos no edital Cerrado Mais Cooperativo.
Os projetos devem incluir ações de beneficiamento e comercialização e ter valor mínimo de 5 milhões de reais, abordando empreendimentos coletivos no bioma.
A iniciativa é uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
A chamada prioriza a inclusão produtiva de mulheres, jovens, extrativistas e povos e comunidades tradicionais.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de julho e os detalhes da chamada pública estão disponíveis em bnds.gov.br.
Após as secas históricas registradas em 2023 e 2024 na Amazônia, o governo do Brasil antecipa ações para enfrentar o período.
As iniciativas querem evitar prejuízos ao transporte de passageiros, ao abastecimento de cidades e ao fluxo de cargas na região norte.
O governo do Brasil antecipou medidas para reduzir os impactos de uma possível nova estiagem na Amazônia este ano. Entre as ações previstas, incluem o planejamento de dragagens, manutenção de hidrovias, reforço na sinalização náutica e monitoramento contínuo das condições de navegabilidade. O objetivo é preservar o transporte de passageiros, garantir o abastecimento das cidades e manter o fluxo de cargas na região norte. A iniciativa foi motivada pelas secas históricas de 2023 e 2024, que afetaram diretamente no abastecimento e na mobilidade na região norte, como nos municípios de Manacapuru, Tabatinga, Itacoatiara e Parintins. Além dos impactos logísticos, a estiagem provocou isolamento de comunidades ribeirinhas e indígenas e aumentou os desafios de abastecimento em municípios dependentes do transporte hidroviário. Nos últimos anos, rios como Amazonas e o Solimões registraram níveis críticos, comprometendo a navegação e afetando diretamente a mobilidade e o abastecimento de municípios da região. Diante desse cenário, o Ministério de Portos e Aeroportos e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes passaram a estruturar ações permanentes para períodos de seca. As ações incluem acompanhamento técnico contínuo das cotas dos rios, definição antecipada de trechos prioritários para dragagem e articulação com operadores logísticos da região norte. Thaisa Vitória.